Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Existe um ditado em inglês que diz o seguinte: a juventude é desperdiçada nos jovens. O significado é praticamente concluído, porque a maneira que as pessoas pensam é que quando se tornam mais idosas, que vêem então como a juventude desperdiçou a força e as energias que tinham quando eram jovens. E às vezes até fazem alguns erros com essas energias, com essa força, e então têm más consequências, como por exemplo doenças, ou aleijam-se, e então têm essas consequências pela vida inteira. A razão é porque quando são jovens não usam sabedoria. Vejam como Salomão descreveu este ponto da juventude. Vejam, se faz favor comigo, aqui em Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sim, satisfaz, faz as coisas que te satisfaçam, que te alegrem, mas contudo, diz assim, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Isto é, lembra-te bem que vai haver um juízo. Lembra-te bem disso, vai haver um juízo final. Afastas-te, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isto é, evita algo que te vai dar remorsos ou que te vai aleijar. Porque diz assim, remove da tua carne a dor, uma coisa que te magoou para o resto da tua vida. Porque a juventude e a primavera da tua vida são vaidade. Isto vem, mas um dia passam. Hoje, queridos irmãos, desejo continuar com o tema da sabedoria. No sermão passado, vimos que Deus quer nos dar a sua sabedoria e diz para nós lhe pedirmos. E então ele nos dará a sua sabedoria. Hoje quero continuar com esse tema, mas quero rever brevemente o que cobrimos. Vimos que o temor de Deus é o conheço da sabedoria de Deus, pois sendo humilde e ensinável e observando as leis de Deus, teremos os resultados da justiça de Deus. É Deus que nos dá o desejo e a vontade de fazer o que é agradável a Deus. Mas nós precisamos de pedir essa sabedoria de Deus com fé e de fazer a nossa parte em vencer as nossas fraquezas. Também vimos que a sabedoria de Deus tem intenções puras para todos beneficiarem. Dá paz e tem uma certa gentileza, isto é, não puxa a sua própria posição. Tem boas consequências, tem misericórdia, não tem favoritismo. É genuína e sem hipocrisia. Sim, a sabedoria de Deus é baseada no golo do reino de Deus, que é realizado pela busca da justiça de Deus. A sabedoria de Deus nos dá o conhecimento de praticar o que vai dar o resultado correto para que todos beneficiem e sejam felizes como filhos e filhas de Deus eternamente. Por outro lado, o Deus deste mundo, isto é, o diabo, continua a tentar injetar nas nossas mentes as atitudes da sabedoria dele, que é uma sabedoria corrompida, uma sabedoria que é a sabedoria deste mundo, que é orientada a satisfazer os desejos da carne, sejam esses desejos de poder, ou de orgulho, ou de ganho pessoal, ou satisfação temporária, é uma sabedoria em que o vencedor principal é Satanás, pois é baseado na tática de atingir os golos de Satanás, que, ao fim de contas, é um destruir a humanidade e destruir os filhos e filhas de Deus. Mas, por outro lado, também há a sabedoria humana. O meu tema de hoje é onde definir claramente a sabedoria humana e então concluir com uns pontos de aplicação, os quais a palavra de Deus nos dá para rejeitarmos a sabedoria do mundo e buscarmos a sabedoria de Deus. Então vejamos primeiro como Paulo descreveu a sabedoria humana, e por isso desejava que vissem ou voltassem para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Começando a versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Qual é o mal na sabedoria dos sábios? O que é que está errado com a inteligência dos inteligentes? A esperteza de usar o conhecimento, de usar o raciocínio e conclusões lógicas para obtermos uma posição mais alta ou superior. Esta é a sabedoria dos sábios de que Deus diz que destruirá. Isto é, uma vez mais, é um raciocínio de conclusões lógicas para obter uma posição mais alta ou superior, para nos avançarmos a nós próprios de uma maneira incorreta, mas simplesmente em que nos puxa para a frente ao custo dos outros. É uma esperteza das pessoas que é misturada com a sabedoria do mundo, de Satanás. A sabedoria humana, por outro lado, sabe como as coisas funcionam neste mundo. E por isso certas pessoas que têm esta sabedoria humana são muito inteligentes e muito capazes. Compreendem como as coisas funcionam, compreendam ambos a sabedoria de Satanás, isto é, o golo de promover os interesses pessoais, misturado com alguns princípios da sabedoria de Deus. Até um certo ponto, tendo alguns interesses por outras pessoas, misturando assim os interesses pessoais com os interesses de outras pessoas. Um bom exemplo desta sabedoria humana, desta mistura de promover os interesses pessoais, mas ao mesmo tempo promover certos interesses de outras pessoas, esta mistura, isto é, a mistura da sabedoria do mundo com um bocadinho da sabedoria de Deus, é, por exemplo, um bom exemplo é os candidatos políticos demonstrando um certo interesse em outras pessoas, nos outros, no que os outros querem. Porquê? Para que os outros votem para eles. E assim temos aqui uma mistura. Tu votas para mim, para eu obter o que eu quero, por exemplo, ser o presidente da nação, e então eu faço promessas de que te ajudarei a obteres o que queres. E aqui temos assim uma mistura. E está claro, não é uma intenção pura, mas é uma mistura. Continuando então a ler no versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 1. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquirador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Esta sabedoria humana, queridos irmãos, diz aqui que Deus deixou tornar-se numa loucura. Porquê? Porque as pessoas que têm esta sabedoria não compreendem o golo, isto é, o propósito de Deus. E assim, queridos irmãos, vemos como o mundo está a andar hoje em dia. É uma coisa louca, pois o mundo deixou ir ou pôr em primeiro lugar os seus interesses pessoais. E por isso Deus tornou esta sabedoria do mundo uma loucura. Vejam assim no versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Visto como, vou ler outra vez, visto como, na sabedoria de Deus, no grande conhecimento que Deus tem, o que Deus fez é que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria humana. A sua própria sabedoria humana, o mundo não conhece o que Deus está a fazer. Vejam, por exemplo, com esta grande esperteza humana, os homens não compreendem o que Deus está a fazer no mundo. Não, por isso, não conhecem, não compreendem o que Deus está a fazer. Sim, podem dizer que Deus existe, podem ver que há um Criador, mas não conhecem a Deus. Não compreendem o que Ele faz e o que Ele está a fazer. Portanto, os judeus pedem sinais, versículo 22, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Loucura para os gentios. Sim, o plano de Deus é uma loucura. As pessoas não compreendem. Como é que... Então, Deus, sendo Deus, e deixar vir para a terra e morrer, que género de inteligência é isso? Os sábios deste mundo dizem, não compreendem, por isto é uma loucura para eles. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como ele veio sendo Deus e morreu, para os sábios é uma loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isto é, os sábios humanos não podem compreender, a não ser que Deus lhes dê este conhecimento, a não ser que nós sejamos chamados por Deus para começar a compreender o que Deus está a fazer, e isto, então, tem que ser revelado a nós por Deus. Vejamos um outro ponto da sabedoria humana, se faz favor, como Jesus Cristo o ilustrou em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos ler o versículo 8. Lucas 16, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos de luz. Como diz na tradução da Nova Versão Internacional, diz, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos de luz. Aqui está a falar numa parábola acerca de um administrador ímpio, e diz Jesus Cristo, diz que este administrador era muito esperto. Vejamos então brevemente o que se passava aqui. Este administrador tinha uma certa responsabilidade sobre as finanças e as coisas do seu patrão. Por outro lado, ele fez uns certos empréstimos que talvez não tenham sido lá muito bons, e o patrão chamou esses empréstimos como fraudulentos e começou a apertar este administrador a dar contas. Então o administrador viu que estava a começar a estar numa posição difícil, então chamou os devedores e então deu a esses devedores descontos entre 20% a 50%. Então o patrão elogiou o administrador. Porquê? Porque disse que o patrão viu que podia ter perdido dinheiro, mas talvez não tivesse perdido dinheiro, porque isso dependia na margem de lucro que tinha. Mas o patrão, mesmo assim, elogiou o administrador. Porquê? Porque reconheceu que este administrador era muito esperto, muito astuto. Pois, se viesse a perder a posição, o emprego que tinha, podia então ir a um destes devedores e dizer, bem, eu fiz-te um favor, agora tu deves-me fazer um favor, agora deves-me contas, por isso dá-me um emprego, ajuda-me aqui. E mesmo Jesus Cristo disse que este administrador foi muito esperto. Porquê? Jesus Cristo disse que este administrador foi esperto porque ele sabia como manipular as coisas deste mundo. Ele sabia, ele reconhecia como as coisas funcionam e então Jesus Cristo reconheceu esta esperteza humana. Mas disse, são mais inteligentes, são mais hábeis ou astutos nesta geração. São mais astutos nesta geração do que os filhos da luz. O que é que ele está a dizer com isso? Porque está a dizer o seguinte, que estas pessoas são mais inteligentes em manipularem os métodos que darão certos resultados neste mundo, de que os filhos de Deus são no negócio em que deviam de estar ocupados. Os filhos de luz deviam de ser muito espertos, muito hábeis, muito astutos a fazerem o negócio de Deus. Isto é, a obra de Deus nesta vida. Isto é, os filhos de Deus, os filhos da luz, precisam de compreender melhor e precisam de promover de uma maneira melhor os verdadeiros, os espirituais, os preceitos de Deus. Precisam de compreender melhor de que o que estamos a fazer nesta vida é para o caráter de Deus. E por isso precisamos de ser mais inteligentes, mais espertos, mais astutos de como fazemos coisas para desenvolver o correto caráter de Deus nesta vida. Precisamos de compreender qual é o nosso golo e fazer as coisas corretas de uma maneira astuta e inteligente para o golo que nós temos. Enquanto que os filhos do mundo desta geração são astutos porque compreendem os golos que têm e fazem as coisas para atingir esse golo. Como é que nós devemos aumentar esta astúcia, ou este, como é que devemos de aumentar este talento para perseguirmos corretamente no golo de Deus? Isto é, como é que somos sábios neste caminho de Deus? Como é que somos sábios a desenvolver, a ter uma maior sabedoria, ou ter mais a mente de Deus em nós? Temos esta vontade, este desejo, esta fome de ter mais sabedoria de Deus em nós? Somos sábios, por isso, a desenvolver a sabedoria de Deus em nós nesta vida? Queridos irmãos, precisamos ter sempre em mente que há um certo resultado final ao fim. E esse resultado é de estarmos no dia do julgamento final, à frente, em pé, de Jesus Cristo e de Deus, e então Ele nos dará uma recompensa. Mas precisamos de ter sempre em mente a sabedoria de Deus para sabermos o que estamos a fazer correto para podermos estar em pé à frente de Jesus Cristo. precisamos de compreender que quando estivermos em pé à frente de Jesus Cristo, então isso será uma oportunidade que se poderá desenvolver para sermos reis e rainhas e sacerdotes no reino de Deus e reinar no mundo da amanhã e para sempre. E por isso precisamos de ser astutos hoje em dia para usar a sabedoria de Deus para que estejamos a fazer as coisas corretas, para compreendermos que vai haver um julgamento ao fim, tal como lemos Salomão em Eclesiastes, a dizer, lembra-te que ao fim de contas, Deus vai fazer as contas contigo ao fim. Queridos irmãos, não estou a dizer que não devemos de ser inteligentes e astutos nesta era. Sim, devemos de ser inteligentes e astutos nesta era, mas devemos de o ser dentro do caráter, dentro das leis, dentro da sabedoria de Deus, pondo essa em primeiro lugar. Mas por isso, há muito mais do que simplesmente conhecer como as coisas funcionam neste mundo, mas temos que compreender como as coisas serão julgadas no dia do julgamento e temos que compreender isso com temor e tremor. E por isso andando de acordo com a sabedoria de Deus. Por isso o amor e tremor de Deus é o início da sabedoria de Deus. E temos que compreender isso bem nas nossas interações ou relacionamentos com outras pessoas, na nossa família, como tratamos uns aos outros e como nos conduzimos. Sim, queridos irmãos, há um caminho, há uma maneira de vivermos. Um caminho, e nesse caminho devemos sempre de estar diariamente de buscar o que vai dar os resultados corretos. Continuando a ler em 1 Coríntios capítulo 1, onde estávamos há pouco, no capítulo, no versículo 24, 1 Coríntios 1, versículo 24, diz assim, mas para os que foram chamados, e nós fomos chamados, queridos irmãos, tanto judeus como gregos, tantos portugueses como espanhóis, como ingleses, seja de que nação sejamos, fomos chamados e pregamos Cristo, que não é uma loucura que, como os gentios veem, mas para nós, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, estamos a buscar diariamente a sabedoria de Deus? Vejam então, continuando a ler, no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Porquê? Porque os espertos humanos verão que esta maneira, para eles, não é muito inteligente, porque perguntam, o que é que eu vou ganhar com isto? Porque querem resultados imediatos e a sabedoria de Deus não é necessariamente resultados imediatos. Continuando então, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir aquelas, reduzir a nada as que são. Que sabedoria é que os homens usariam? Que sabedoria é que os homens usam hoje em dia, queridos irmãos? Os homens usam a sabedoria da força. Eu quero as coisas da minha maneira, e se não vou conseguir, vou usar força. Mas Deus não usa força. Deus usa as coisas desprezadas, as coisas humildes. Mas os homens têm que ser mais força. Por exemplo, têm que ser mais tropas, mais armas nucleares, uma força militar maior, mais autoridade. Tem que ser mais grande, melhor. É como a sabedoria humana faz as coisas, queridos irmãos, com força. Vê-se isto desde as famílias até às nações. Por exemplo, vê-se nas famílias em que, por exemplo, certos homens com inteligência humana maltratam as mulheres e as esposas, o qual é completamente contra o desejo de Deus. Deus não quer que os homens maltratem as mulheres, não quer que os homens maltratem as esposas. Nós temos de ter carinho pela nossa esposa e temos que tratá-la muito bem, como uma pessoa especial, como uma rainha. E por isso vê-se esta sabedoria humana na maneira que se trata outras pessoas, que é com força, com mais autoridade. Mas não é a maneira de Deus. Vê-se isso não só em famílias, vê-se também, por exemplo, em movimentos políticos. Se consegues bater o teu oponente político, então mereces vir a ser o presidente da nação. Claramente, sabedoria humana não é a de Deus. Esta maneira de pensar, de força, até se estende às nações e guerras entre nações. É uma atitude faciosa, de divisões, uma atitude de Satanás que o homem usa na sua sabedoria humana. Afim de contas, é como as coisas funcionam nesta geração, neste mundo, nesta era. E tem resultados imediatos. Mas, por outro lado, como se lê no versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Sim, Jesus Cristo foi desprezado, foi rejeitado. O mundo não o estimou, mas sim, Deus deixou Jesus Cristo sofrer. Porque Deus estava sempre, está sempre a ver um resultado eterno. Um resultado não é imediato, mas um resultado no termo longo. No resultado final, ao termo longo. Deus quer um resultado eterno. Perdão. Deus quer um resultado eterno. Esta é a sabedoria de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses. Filipenses, vemos aqui a mente de Cristo. Brevemente. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5, diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma mente, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sim, ele era Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e veio para a terra, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecida em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte. E morte da cruz. Jesus Cristo humilhou-se completamente. Sim, queridos irmãos, Humildade é sabedoria. Ser humilde é sabedoria. Porque, ao fim de contas, Jesus Cristo e Deus estava à procura de resultados de termo longo. Vejam o versículo 9. Porque também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Porquê? Por causa do que ele fez. Não é porque vão ser forçados a dobrir os joelhos, mas é porque o vão querer fazer, de vontade livre, sempre se voltarão para Deus. Nós, uma vez ressuscitados com um corpo novo, compreendendo o que Jesus Cristo fez por nós, vamos estar tão gratos, de maneira que vamos dobrar o joelho para sempre, de vontade livre, porque o vamos querer fazer, porque vamos estar sempre, eternamente gratos pelo que ele fez por nós. Sempre de vontade livre nos voltaremos a Deus. Sim, esta humildade, esta maneira em que Jesus Cristo foi desprezado, criou uma situação eterna em que ele é gloriado eternamente de livre vontade por nós. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus Cristo vestiu-se de humildade, desceu da sua posição de Deus no céu para vir a ser um homem e morrer por nós. Ele vestiu-se dessa humildade e por causa dessa humildade Deus lhe deu a graça e o poder e o pôs de volta na posição em que tinha estado, mas agora com ainda mais respeito por todos nós. E todos nós, igualmente, temos que compreender que Deus dá graça aos humildes e por isso nós temos que ter paciência, tal como Jesus Cristo teve que ter paciência, teve que esperar, teve que sofrer primeiro. Mas a mente dele estava fixada no termo longo. A visão dele era o reino de Deus, era a coroa da glória, em que não era só para ele, mas para os irmãos dele e irmãs, isto é, nós, como filhas e filhas de Deus. Por isso, ele sofreu e tornou-se humilde e teve essa paciência de se manter leal a esse sofrimento na terra, para nós. E assim se vê que Deus dá graça aos humildes. E por isso nós precisamos ter a mesma paciência, sendo humildes, agora, sofrendo, agora, vivendo através de certos sofrimentos, certas dificuldades. Porquê? Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E assim, quando nos sujeitamos a Deus, quando nos submetemos a Deus, então recebemos graça de Deus. E então o diabo fuge de nós. Porque estamos sujeitando-nos a Deus. Vejam aqui em Tiago, enquanto estamos em Tiago, vejam aqui comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Jesus Cristo suportou a provação que teve. Humilhou-se e sofreu por um certo tempo, por uns certos anos. Completamente humilde. Ele estava nesta vida, nesta era. Ele estava, não estava procurando glória nesta era, mas estava bem focado com a visão no reino de Deus do futuro, quando viesse a ser ressuscitado e quando não viesse a ser mais um corpo de carne e sangue. E nós igualmente, queridos irmãos, versículo 12 diz aqui, precisamos de ter esta mente, a mesma mente de Cristo, em que precisamos de compreender que seremos bem-aventurados, o homem e a mulher, que suporta com perseverança, com paciência, a prova que nós temos. Porque depois de sermos provados, de sermos ou vivermos por este teste, durante esta era, enquanto vivemos em carne, nesta terra, depois de sermos provados, então receberemos a coroa da vida eterna, da vida que é a vida verdadeira, porque esta vida não é uma vida, esta é só uma ideia de vida, mas com muito sofrimento. Então receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos irmãos, precisamos de endurar, precisamos de suportar esta prova, precisamos ter paciência. Vejam no versículo 19 deste mesmo capítulo, de Tiago, capítulo 1. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Precisamos de ter esta sabedoria de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Precisamos de ser humildes, precisamos de sujeitar a Deus, mesmo sofrer, e não sermos muito rápidos a falar, não sermos muito rápidos a nos zangar, mas sermos humildes, sermos sujeitos a Deus, sermos a aceitar certas dificuldades no mundo. Porquê? Para que tenhamos a justiça de Deus e, através dessa justiça, tenhamos a sabedoria de Deus para estarmos, para recebermos a coroa da vida quando formos ressuscitados. Os resultados da sabedoria humana são imediatos, mas são temporários. Os resultados da sabedoria de Deus não são imediatos, mas são eternos. Então, queridos irmãos, em forma de sumário destes dois sermões, quero descrever alguns pontos de aplicação, isto é, alguns princípios que falei nestes dois sermões, para termos a sabedoria de Deus, para termos os resultados corretos eternos. Em primeiro lugar, vejam comigo, Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é a prudência. Queridos irmãos, precisamos de ter um grande respeito e temor de Deus, respeito de Deus, respeitar muito fortemente. Então, esse é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, vejam comigo em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Sim, estas dificuldades que temos, tenham alegria com isso, embora não seja fácil, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz uma certa perseverança, uma certa paciência. Ora, esta perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita desta sabedoria, de compreender isto e de ver a necessidade disto, peça a Deus. Por isso, o segundo ponto, precisamos de pedir a Deus. Sim, vai haver provas, vai haver dificuldades, mas precisamos de pedir a Deus. E então Deus dá a todos liberalmente a sabedoria dEle. Ele não nos impropera, não nos vai censurar, mas vai-nos dar a sabedoria de Deus. Por isso precisamos de pedir, primeiro precisamos ter o temor a Deus, depois precisamos de pedir a Deus essa sabedoria. Depois quero que vejam comigo, se faz favor, no terceiro ponto, é em Provérbios. Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, versículo 34. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Isto é, ele resiste os soberbos. Ele resiste aquelas pessoas que se julgam que são muito importantes, mas dá graça aos humildes. Precisamos de ter uma certa humildade. Deus suporta a humildade. Satanás atrai o orgulho e a soberba, mas Deus dá graça aos humildes. O quarto ponto, vejam comigo, se faz favor, precisamos de ter a mansidão de sabedoria. Vejam aqui um exemplo em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5 do que eu estou a falar. Mateus capítulo 5. E Mateus, no quinto capítulo, e nesses capítulos à volta do Sermão da Monte, nos dá muitos princípios de grande sabedoria. Mas fechemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 39, diz assim: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Para a sabedoria humana, isto é estupidez. Vejam em versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Para a sabedoria humana, isto é estupidez. Mas não é estupidez para a sabedoria de Deus. Porque isto não é uma fraqueza. É uma grande força que estamos a ver para resultados finais. Isto é uma mansidão em que não nos zangamos, não nos iramos com estas pessoas. É uma mansidão de sabedoria. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, como li há pouco, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Isto é, quando as pessoas se zangam contigo, te odeiam a ti, fazem coisas más a ti, não sejas pronto, não sejas imediato a responder, tem calma, espera. Pensa bem, mas no que se faz. É o que Jesus Cristo disse aí em Mateus 5. Seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade Isto é, não, quando as pessoas são más para nós, não vamos estar a ser más de voltas a eles, despojando, deitando essa impureza para fora e essa maldade para fora. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a nossa vida eterna, o nosso poder de podermos viver. Queridos irmãos, isto é uma mansidão de sabedoria. É uma certa qualidade de sermos humildes, mas também de sermos ensináveis e de termos calma e de sermos tardos a falar, tardos a irar, mas ouvir isto com muito cuidadinho. E esse é o quarto ponto da sabedoria de Deus que vos estou a dar a rever hoje. Primeiro, o temor de Deus, pois precisamos de pedir a Deus para a sabedoria, precisamos ter humildade e precisamos ter uma mansidão de sabedoria. O quinto ponto é que precisamos dominar a língua. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Tiago, capítulo 3, começando em versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Por isso é que lemos há pouco: tardio para falar. Precisamos de controlar a língua. Vejam aqui, por exemplo, agora então em versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marítimos ou marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, de controlar, de dominar corretamente. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Queridos irmãos, precisamos de domar a língua. Precisamos de controlar. Vejam aqui um exemplo em que Paulo está a dizer de controlar a língua, a linguagem. Vejam aqui, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, começando no versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, não o fiz com uma língua, ostentação, a gabar-me, a dizer que quanta força eu tinha e com grandes capacidades eu tenho e coisas assim. Paulo não fez isso. Ou de sabedoria, não foi com esta vaidade de sabedoria. Não fez dessa maneira. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor, em grande temor, que estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Não fui um destes grandes pessoas que falei e que tinha estes grandes conhecimentos, e digo sim, assado e tal. Não fui. Mas fiz em demonstração do Espírito e do poder, em humildade, em mansidão de sabedoria. Não foi numa ostentação de sabedoria, mas em mansidão de sabedoria. Porque a vossa fé não se apoiasse em para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. A nossa fé não está suportada pela sabedoria humana, por esta grande ostentação de línguas e de linguagem e de palavras e de sabedoria e conhecimento. Mas a nossa fé se apoia no poder de Deus, na força de Deus, na humildade de nós mudarmos a nossa maneira de tratarmos as outras pessoas, na humildade de nós conduzirmos e fazermos coisas de uma maneira mais humilde e mais mansa e com temor de Deus. Entretanto, versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Expomos a sabedoria de Deus, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época. Sim, não estamos a usar a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde Deus da eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, por Jesus Cristo. A maneira que ele, a mente de Jesus Cristo, a humildade de Jesus Cristo, de como ele era Deus e veio, desde a eternidade, veio para ser um homem, sofrer por nós, com humildade, com mansidão, controlando a língua, foi uma grande sabedoria, é a grande sabedoria de Deus. E igualmente, Paulo também não falou com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas falou com o poder de Deus através de Jesus Cristo e falou assim, usou a sabedoria, mas usou a sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem. E assim, a nossa fé não está apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Vejam comigo aqui no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Queridos irmãos, temos que controlar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar. É uma mudança completa na nossa maneira de ver como as coisas funcionam. É a mudança do caminho deste mundo para o caminho de Deus. A estrada, que é pelo portão estreito, mas é uma estrada diferente. Deixe-me dar um outro exemplo em como devemos de dominar ou controlar a língua e mudar a maneira de falar e tratar as pessoas. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sendo devagar a falar, controlando a língua, e então usando a língua com uma resposta branda. É uma coisa linda. É uma coisa linda quando conseguimos fazer isto. Dominar a língua é uma coisa linda, linda, da sabedoria de Deus. O sexto ponto é que precisamos sempre de pensar no resultado final. O resultado final, qual é o resultado final? Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Estes são os resultados finais. O resultado final é virmos a estar no reino de Deus, a deixarmos que Deus reine na nossa vida hoje, para podermos estar no reino de Deus no futuro, para termos a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. A justiça de Deus é de Deus. É mudarmos a maneira de sermos e de reagirmos com outras pessoas. E quando pensamos nestes resultados finais, que é a justiça de Deus e o reino de Deus, então começamos a compreender que isto leva tempo. Precisamos ter paciência. Precisamos de sofrer. E então precisamos de ter essa paciência que demora para atingirmos este golo, atingirmos esta perfeição, este caráter de Deus, através da justiça de Deus. Então, o último ponto que quero deixar convosco acerca da aplicação de quando buscamos a sabedoria de Deus, é que precisamos ter a paciência, que é uma característica da sabedoria de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 10. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração. Como lemos ao início em Eclesiastes, o Salomão estava a dizer ao jovem: faz o que queres no teu coração, mas lembra-te que Deus vai pedir contas, ao fim de contas. Por isso, precisamos ter cuidado, que ao fim de contas precisamos de mudar o nosso coração para termos um coração novo. E por isso diz assim: sede vós também pacientes, aqui no versículo 8, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, queridos irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência dos os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Jesus Cristo e os profetas provaram, através de sofrimento e tendo paciência. E isto é uma sabedoria. Nós, queridos irmãos, precisamos ter também uma paciência. Os 7 pontos que vos falei nestes 2 sermões, mas que estou aqui a rever brevemente, é que precisamos ter o temor de Deus. Precisamos de pedir a Deus para a paciência, para a sabedoria dele. Precisamos de humildade. Precisamos de mansidão de sabedoria. Precisamos de dominar a língua. Precisamos sempre de pensar no resultado final, que é eterno, que é o termo longo e não é resultados imediatos. E por isso precisamos ter paciência. Quero concluir lendo alguns versículos aqui em Provérbios, se faz favor. Em primeiro, quero ler alguns versículos em Provérbios, capítulo 2. Eu acho que estes versículos são lindos para concluir o sermão. Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 6. Diz aqui: filho meu, se aceitares as minhas palavras, isto é, as palavras da sabedoria, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Queridos irmãos, uma vez mais, é o coração. Precisamos do coração mudar a nossa atitude, a nossa maneira de ser, o nosso caminho. Inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Queridos irmãos, precisamos de ouvir as palavras de sabedoria. E para concluir, eu quero então ler estes três versículos aqui em Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 20 a 23, digamos. Quatro versículos. Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Isto está a sabedoria a falar. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.